Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Começa agora a reportagem especial Torrente, uma homenagem da Rádio Senado nos 10 anos da morte de Hilda Hilst.
Se sonhar um pouco é perigoso, a solução não é sonhar menos, é sonhar mais. Marcel Proust.
O corpo de Hilda Hilst deu seu último suspiro há 10 anos, no dia 4 de fevereiro de 2004, mas ela não está morta. Hoje, ela vende mais livros do que quando estava viva, e a página dedicada à sua obra no Facebook, mantida pelo Instituto que leva seu nome, tem mais de 15 mil seguidores, a maioria jovens, como revela o editor do perfil, Daniel Fuentes.
Hoje, se você pega o público, o Instituto ele tem uma página no Facebook muito viva. Né? A gente tem, sei lá, mais de 15 mil seguidores, super engajados e tudo mais. E se você pega, o Facebook te dá a idade desses leitores, desses seguidores. O grosso dos leitores da Hilda está entre 15 e 20 e poucos anos, 26 anos. É assim, tipo, 40% dos leitores estão nessa faixa.
Daniel Fuentes, um cientista político de 30 anos, que é ouvinte da Rádio Senado e diretor do Instituto Hilda Hilst, revela que somente em 2013 a entidade liberou 14 projetos teatrais baseados em obras da autora.
Diversas peças em cima da vida e da obra da Hilda, que é uma situação completamente singular e muito bonita. 70% do que se autoriza de direitos autorais é para o teatro hoje. Nesse último edital do PROAC que teve, a gente deu autorização para 14 projetos de primeiras obras, teatrais e tudo mais, ligados de alguma forma para a Hilda.
A artista plástica Olga Bilenque, que foi amiga pessoal da escritora, reitera também que um grande divisor de águas para que Hilda passasse a ter uma repercussão maior hoje foi o contrato que fez já no ano 2000 com a Editora Globo.
O divisor de águas foi a publicação pela Editora Globo, porque aí ela passou a ser distribuída. O que tornou ela mais conhecida foi a distribuição que a Editora Globo promoveu por ser uma grande editora, porque antes da Globo ela foi publicada por grandes editores, como Marcel Ono, um grande artista, mas que não tinha distribuição. Então ela era uma escritora que não conseguia atingir o público por não ter um editor, que ela conseguiu no ano 2000, quando ela começou a publicar pela Globo com um contrato promovido por um escritor amigo dela chamado Mora Fuentes, que fez o contato e conseguiu que ela tivesse. Até hoje a Globo é que publica os livros dela.
Toda a obra de Hilda Hilst foi reeditada e Daniel Fuentes fala sobre o assunto.
Quando a Globo pegou tudo na mão dela e começou a distribuir, e a Globo é uma editora grande, distribui muito bem e tudo mais, e depois com o advento da internet, que facilitou muito o acesso à compra dos livros e tudo mais, subitamente a Hilda deu um pulo. Hoje a Hilda vende bem, hoje a Hilda não vende mal.
O diretor do Instituto, Hilda Hilst, destaca que em 2013 o lançamento do livro Fico Besta Quando Me Entendem, que reúne 20 entrevistas com a autora feitas entre 1952 e 2002, ganhou uma segunda tiragem em apenas 2 meses.
Por exemplo, esse último livro que acabou de sair, da coletânea de entrevistas dela, que aliás é fantástico, chama Fico Besta Quando Me Entende, é um livro que em 2 meses já foi para a segunda tiragem e agora está indo para a terceira. É um sucesso.
E sua obra continua atravessando fronteiras, inclusive as geográficas, já tendo sido traduzida, publicada e estudada em países como França, Alemanha e Estados Unidos. Quem nos fala um pouco sobre isto é Olga Bilenque, também uma das coordenadoras do Instituto Hilda Hilst, cuja sede fica em Campinas.
Que ela é compatível ao James Joyce, aos inovadores da linguagem e tudo. Então, eu acho que ela é importantíssima e acho que ela está tendo um momento de absoluta abertura, não só no Brasil, como no mundo todo. Nos Estados Unidos, ela está sendo considerada assim, uma explosão, está sendo muito traduzida lá.
Olga Bilenque acredita que cada vez menos a autora é considerada hermética, rótulo que a acompanhou durante algum tempo e, ao mesmo tempo, é reconhecida por sua linguagem inovadora.
Então, eu acho que a Hilda cada vez mais vai se tornar uma coisa meio semelhante ao James Joyce, no sentido da criação de uma nova linguagem, que no tempo dela não foi muito compreendida. Às vezes ela era chamada de palimpsesto, as pessoas consideravam complexo ler a Hilda. Hoje não. Hoje pessoas com 20 anos conseguem ler tranquilamente. Então ela, com isso, mostra que esteve à frente do seu tempo mesmo.
Logo após a morte de Hilda Ilst, o Senado fez uma sessão de homenagem à escritora. Um dos pedidos de voto de pesar foi apresentado pelo senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
Na ocasião, Suplicy já alertava que o reconhecimento à obra da poeta ainda estava por vir.
Seus livros não tiveram grande sucesso no seu tempo de vida, mas é possível que, tal como no caso de outros artistas, que não foram reconhecidos enquanto vivos do ponto de vista de terem as suas obras vendidas no mercado, com o seu lado artístico, é provável que os trabalhos de Hilda Ilst venham a ter cada vez maior sucesso.
Lembra-te que há um querer doloroso e de fastio, a que chamam de amor, e outro de tulipas e de espelhos, licencioso, indigno, a que chamam desejo. Não caminhar um descaminho, um arrastar-se em direção aos ventos, aos açoites e um único extraordinário turbilhão. Por que me queres sempre nos espelhos, naquele descaminhar, no pó dos impossíveis, se só me quero viva nas tuas veias?
A professora de letras da UFMG, Lúcia Castelo Branco, lembra que em 2002 chegou a convidar Hilda para que fizesse uma palestra para seus alunos na universidade, mas ela preferiu não ir.
E ela falou: minha filha, eu já falei tudo que eu queria falar, eu não quero falar mais nada, não quero dizer mais nada, tudo que eu queria falar eu já falei, não quero ir para um colóquio para falar de mim como escritora. Agora, se você quiser vir à minha casa com seus amigos, ficar aqui, fique à vontade.
A professora lembra que, na época, a autora estava doente e ressentida com o pouco reconhecimento.
Ela tinha tido já um enfisema, um problema pulmonar, me lembro que liguei para a casa dela, conversamos, e ela disse para mim as seguintes palavras, que acho que é importante isso. Ela falou assim: olha, que Hilda nessa época, era aquela época que ela se queixava muito, de que não era lida, né? Que tinha escrito as obras e que ninguém dava tanta bola para o texto dela.
Tratar bem as pessoas era uma das marcas registradas da personalidade de Hilda. Quem confirma esta faceta dela é a escritora Cristiane Grando, que, muito jovem, chegou a visitá-la várias vezes durante parte da década de 90 na Casa do Sol, a casa mantida por Hilda em Campinas.
Eu cheguei aí 8 vezes na casa dela enquanto ela estava viva. Depois que ela faleceu, eu tive muita amizade com José Luiz Mora Fuentes e a Olga Bilenque e frequentei muitíssimo a Casa do Sol num período de uns 2 anos. Uma pessoa muito diferente, ao mesmo tempo me passava uma sensação de generosidade e muito divertida, assim. Eu sempre falava coisas que faziam as outras pessoas rirem.
Já Daniel Fuentes frequenta a Casa do Sol desde a infância.
Eu fui gerado, né, na Casa do Sol, né? Eu passava lá todas as minhas férias e tudo mais. A Hilda e a casa, de modo geral, era meio que a minha família, quase que mais próxima, mesmo não sendo de sangue, era a minha família mais próxima, porque era lá que eu passava todas as minhas férias e tudo mais.
E ele ainda destaca os traços que considera marcantes da personalidade de Hilda.
E a lembrança que eu tenho é de uma pessoa muito aberta. Eu me lembro de infinitos presentes que ela me deu ao longo da vida, uma pessoa muito, muito carinhosa nesse sentido. E ao mesmo tempo, era uma pessoa que tratava, acho que a única criança que passou pela Casa do Sol, né? Então, ela meio que não tinha esse trato com criança. Para ela, criança era um adulto menor. Então, a relação era muito... não era uma relação, enfim, normal de criança, né? Ela me tratava normalmente como ela tratava qualquer outra pessoa. Ela era muito bem-humorada, ela tinha um humor divertidíssimo, um prazer na vida e tudo mais muito grande. E também essa abertura pro outro, né? Ela era muito interessada no outro, qualquer outro.
Para o senador Eduardo Suplicy, Hilda Ilst tinha na imortalidade da alma uma de suas principais crenças.
Era espiritualista e a imortalidade da alma era sua maior crença. Dizia que havia outros mundos, amava a natureza, a terra, as plantas e principalmente os animais, mais especificadamente os cães, a quem atribuía as melhores qualidades. Queria tê-los por perto, adorava ouvir seus latidos. Eles também entendem de almas, falava.
Hilda tinha a mente muito aberta e uma das temáticas em que ela trabalhou com dedicação foi a chamada transcomunicação, ou seja, a tentativa de registro de vozes de pessoas já falecidas.
Vários dos registros feitos por Hilda ainda estão na Casa do Sol, segundo os coordenadores do Instituto. A escritora Cristiane Grando comenta que as pesquisas contribuíram para a autora ser chamada por alguns de bruxa.
Gostava muito de discutir todas essas questões e dizia que para o mundo da física isso era normal, todas essas pesquisas, né, das vozes, do além, que as pessoas ficam chocadas de que ela fazia isso, era considerada um pouco meio bruxa, meio louca, mas ela via isso tudo como normal e que os amigos intelectuais dela também acompanhavam essas pesquisas.
Olga Bilenque comenta que teve a oportunidade de acompanhar pessoalmente as atividades da poeta com a transcomunicação na Casa do Sol.
Quando eu cheguei na casa, ela estava em plena realização dessa experiência, na qual ela trabalhava diariamente, seriamente, várias horas por dia, anotava tudo e ela levava isso de um jeito absolutamente sério. Era uma pesquisa, uma tentativa de contato com as pessoas que já morreram, que ela supunha que habitavam um outro plano e que com a transcomunicação, ou seja, você tendo uma maneira física de contatar, porque o morto, vamos dizer assim, ele não tem mais o corpo físico.
O rádio era o suporte escolhido para as experiências de Hilda Ilst.
Então ela colocando, como ela fazia, o rádio entre estações naquele ruído branco, aquele barulho se tornava um suporte físico para alguém que quisesse se comunicar. Daquele chiado, ela conseguiu vários contatos, tudo que são absolutamente reais e totalmente científicos. Tudo uma coisa, é. Mesmo nessa experiência que muitas pessoas procuram sempre levar para um tom de piada, porque é um campo desconhecido.
Olga ainda lembra que vários cientistas foram até a casa da autora para debater as experiências.
Tiveram presentes na casa vários físicos renomados e tudo, vários aqui da Unicamp, como o próprio César Lattes, Newton Bernardes, para justamente discutir essa experiência dela, porque se essa experiência dela fosse comprovada na física, toda a física teria que ser mudada. Foi uma observação do César Lattes no jantar que tivemos. Então, não foi uma bobagem, não foi uma coisa superficial. Ela tem muitas coisas gravadas, tudo isso está selecionado e reservado. Muitas outras pessoas trabalham com isso ainda hoje, usam o computador.
Independente destas gravações, a professora e doutora em literatura, Eva Leones Pereira, de Brasília, faz uma análise do invisível e da eterna aura de mistério que ronda Hilda e seu legado.
Por que não fazer algo concreto? Gravar vozes, gravar sons, investigar esse aparente silêncio. Investigar esse invisível. Vejo por aí. Então não me assusto muito com esse desejo de pesquisa dela. Uhum. Não, acho que o mundo tem dessas coisas.
E no próximo bloco, você conhece um pouco mais sobre a busca do mistério e o flerte da autora com um certo misticismo.
Não vá embora. Voltamos após o intervalo com mais do show da poderosa Hilda Ilst.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.